Por que você é candidato ao governo de Minas?
Os mineiros precisam de opção. Não tem, em qualquer eleição, em qualquer democracia, vitória por W.O. Ou seja, não dá para uma pessoa só se apresentar. Eu compreendo que o atual governo já tem o seu candidato e eu compreendo também que é fundamental mostrar o que deu certo e o que deu errado e como é que a gente pode fazer melhor. Sem estridência, sem brigar com ninguém, sem provocar as pessoas pelo que o eleitor não quer saber. Mas dá para a gente mostrar como o mineiro não gasta tanto, tem uma vida melhor, se sente mais seguro, sente escolas educando mais, tudo isso no tempo da campanha para as pessoas poderem escolher.
Do ponto de vista político, onde estão as possibilidades de aliança do senhor? O campo lulista hoje ainda aguarda um posicionamento que, ao que tudo indica, não acontecerá do senador Rodrigo Pacheco. Há possibilidade de conversas, de composição com o campo lulista nessa corrida ao governo de Minas?
Eu insisto aqui, eu não me recuso a conversar com ninguém. Eu me recordo quando o senador Cleitinho me convidou para ser o vice dele na chapa. E aí muitas pessoas viraram e falaram assim: poxa, mas o que é isso? Eu falei: gente, é um convite. E eu sempre dialoguei com o senador Cleitinho. Ele foi eleito em 2016, vereador como eu fui. E de lá para cá, nós sempre conversamos. Eu converso com o Flávio Rosco, que foi presidente da FIENG, me sentei com ele várias vezes como presidente da Câmara, dialogo com o Vitório Medioli, um amigo pessoal, que foi um grande prefeito de Betim. O Domingos Sávio, presidente do PL, estava esses dias no meu bar e a gente conversou amigavelmente. Converso com o Falcão, foi presidente da Associação Mineira de Municípios, uma pessoa com quem eu sempre dialoguei. Matheus Simões dividiu comigo pelo menos 3 anos de vereador na Câmara Municipal. A gente conversa com todo mundo que tem respeito à ética, respeito às propostas e respeito a você, que está preocupado com o próprio bolso, com a mobilidade, com o custo de vida, com a educação e com a segurança. Então, Berta, a resposta é sim.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com Gabriel Azevedo, ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:21. No próximo bloco você acompanha. Com reajuste da CEMIG, conta de luz pode ficar quase 7% mais cara em Minas.
E INSS começa a pagar hoje segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas.
No Elos Itatiaia, a sucessão familiar vira desafio urgente no agro brasileiro.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Sabe por que eu adoro fazer compras no EPA? Tem qualidade, variedade e eu consigo fazer muita economia. E ó, tem cada oferta.
Xande dentro bovino peça ou pedaço quilo R$39,80. Músculo bovino peça ou pedaço quilo R$29,80. Ofertas válidas até 27 de maio.
Você viu aí, né? Tá esperando o quê? Vem pro EPA.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
7h24, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia e vamos voltar ao norte de Minas, falar ao vivo com a repórter Janaína Sacerdote com mais desdobramentos sobre a tragédia, com 8 mortes e 10 feridos num acidente ontem na BR-251. Infelizmente, além do falecimento, as vítimas foram carbonizadas. E os corpos de Janaína Sacerdote vão ser encaminhados, trazidos aqui para o IML de Belo Horizonte. Já tem um horário definido para essa transferência? Serão todos os corpos ao mesmo tempo?
Bom dia, Eustáquio Ramos, Fernanda Viegas.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. A reportagem da Itatiaia acompanha, como você muito bem mencionou, neste momento aqui em Itaiubeiras, a saída desses corpos que das 8 vítimas que morreram carbonizadas no grave acidente entre um ônibus e uma carreta da BR-251 em Santa Cruz de Salinas. Os corpos, Eustáquio, serão encaminhados para Belo Horizonte ainda pela manhã, onde passarão por exames de DNA e procedimentos de identificação no IML central da capital. O acidente aconteceu por volta das 4:30 da madrugada deste domingo, no KM-235 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal entre um ônibus que saiu de São Bernardo do Campo, São Paulo, com destino Aracaju, Sergipe, e uma carreta carregada com sucata que fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, a Piracicaba. Além dos 8 mortos confirmados, 9 pessoas ficaram feridas, foram socorridas para hospitais da região. A BR-251 ficou interditada por mais de 11 horas, registrou cerca de 70 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos e a Polícia Civil segue investigando as causas do acidente e uma coletiva de imprensa está marcada para agora, a partir das 8 horas de manhã. Nós aqui da reportagem continuamos acompanhando e a qualquer momento esses corpos vão sair aqui do IML. Fernanda e Eustáquio, eu volto com vocês.
Obrigada, Janaína Sacerdote. É claro, né? O Jornal da Itatiaia vai continuar acompanhando e a gente vai aqui informando tudo para os ouvintes. São 7h26. Os consumidores mineiros devem preparar o bolso para um novo aumento da conta de luz previsto para esta semana.
A conta de energia deve ficar mais cara a partir da próxima cobrança. O reajuste anual da tarifa da CEMIG, que será discutido amanhã pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, deve ultrapassar o valor da inflação e chegar a mais de 5% de aumento. Jordânio Pinho Matos, gerente de regulação de distribuição da CEMIG, detalha o que levou a esse reajuste.
É importante destacar que um fator que impactou as tarifas neste ano são subsídios, principalmente subsídios para geração solar, é que por deixarem de pagar boa parte da conta, isso acaba pesando para os outros consumidores. Também é importante dizer que os consumidores vão perceber esse aumento a partir da fatura emitida em julho. O reajuste desse ano da CEMIG ficou abaixo do reajuste tarifário de outras distribuidoras de energia do país, então o reajuste nesse ano foi menor que a média do Brasil.
O economista e planejador financeiro Carlos Eduardo Costa explica o impacto deste aumento no bolso do consumidor.
Sendo maior do que a inflação dos últimos 12 meses, a gente pode prever que vai ter um impacto no bolso das famílias. Então é importante que as pessoas pensem em possibilidade de estar efetivamente economizando energia, porque a conta vai ser mais pesada. A padaria, onde a maior parte, né, dos seus produtos, eles acabam sendo assados, isso pode ter um impacto no preço daquele determinado produto, ou uma prestação de serviço, onde você tem, por exemplo, um cabeleireiro, uso maior de secadores, equipamentos que usam energia, isso acaba impactando no preço do serviço.
E para caber no bolso, as donas de casa já se preparam para economizar ainda mais.
Eliane Brito. Eu sou diarista. As crianças saem rápido do chuveiro, não tá no cômodo, tem que apagar a luz e espremer mesmo.
Marina Lana, dona de casa. A gente reduziu o banho, reduziu a gastação de luz nos cômodos, televisão que gasta muito.
Repórter Giovana Meirelles.
7h29, o INSS começa a pagar hoje a segunda parcela antecipada do 13º salário para aposentados e pensionistas.
A expectativa do governo é transferir quase 40 bilhões. bilhões de reais nesta etapa de pagamentos.
São 35 milhões de beneficiários com dinheiro extra no bolso. De olho nessa grana extra circulando, comerciantes avaliam estratégias para tentar fisgar o consumidor. Conforme relata a economista Gabriela Martins, da Federação do Comércio de Minas Gerais.
Principalmente as promoções e liquidações, que é uma das coisas que os consumidores têm buscado mais, preços bons, divulgação também, quem não é visto não é lembrado, é importante que as empresas tenham ali uma proximidade com o seu consumidor, facilidade no pagamento.
Nas ruas a gente conversa com quem já tem uma grana extra no bolso.
José Maria dos Reis, 70%. Ajuda a despesa em geral, né? Eu sempre tenho uma reserva para evitar de gastar aqui, eu não gasto dinheiro à toa.
Os comerciantes é que ficam animados, né? Ó, com mais dinheiro no bolso do trabalhador, a turma vai comprar mais. É isso? Mais dinheiro no bolso, compra mais?
É bom pro comerciante e a pessoa que vai gastar o dinheiro.
E também com o comerciante que usa todas as estratégias para atrair os clientes.
De Everson Júnior, 42, locutor comercial.
O que mais vende? Qual que é a estratégia para vender nessa época?
Tem um atendimento exclusivo para o cliente. Precisou de ajuda, rapidamente todos preparados para melhor atender cada um a escolher aquele presente especial, quanto para presentear e se presentear.
Repórter João Felipe Loli.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Ô Rita, qual que é a expectativa da semana no mercado financeiro? Bom dia.
Bom dia. Uma semana que promete ser movimentada, mas que começa com feriado nos Estados Unidos. Os americanos reverenciam aqueles que morreram em combate. É o Memorial Day. Mas notícias dadas ontem no New York Times apontam para a possibilidade de um entendimento entre Estados Unidos e Irã, que envolveria a reabertura do Estreito de Hormuz no primeiro momento e o comprometimento de Teerã em eliminar o estoque de urânio altamente enriquecido. O problema é o que vai acontecer com esse urânio altamente enriquecido. Qual o destino, como é que vai ser, mas, como eu disse desde a semana passada, a pressão interna em cima de Donald Trump está deixando o mundo um pouco mais otimista sobre a possibilidade de um acordo. Aqui no Brasil, teremos uma semana movimentada. Daqui a pouco, relatório de mercado, boletim Focus do Banco Central. E a expectativa, eu acho, é que talvez a perspectiva de inflação tenha sido mantida estável, já que o preço dos combustíveis parou de subir. Outra coisa que a gente vai ter, e que tem tudo a ver com a inflação, é a divulgação na quarta-feira da prévia do IPCA, é o chamado IPCA 15. A expectativa é que a inflação tenha subido 0,50, 0,52%, turbinada por alimentos, por passagens aéreas, e vamos ver como é que a coisa fica. Mas há um movimento mais fraco da inflação, já que os preços dos combustíveis pararam de subir em função dos subsídios dados pelo governo. Na quinta-feira, nós teremos a divulgação da segunda leitura do PIB dos Estados Unidos. E nesse mesmo dia, a inflação, que é a mais utilizada pelo Banco Central dos Estados Unidos na decisão sobre política monetária. É o PCE. Esse indicador mede a inflação pelo nível dos gastos dos americanos. Na sexta-feira, o Banco Central divulga os dados das contas públicas, o resultado primário, a dívida pública, o pagamento de juros e o tamanho da nossa dívida. Teremos também a divulgação do PIB do primeiro trimestre no Brasil, e a expectativa é de um crescimento em torno de 1%, talvez um pouco mais, 1,1%, 1,2%. E também teremos, pelo IBGE, a divulgação dos dados do mercado de trabalho, do desemprego, é a pesquisa da PNAD contínua. E também o Ministério do Trabalho divulga os dados do CAGED, que é a geração de empregos formais com carteira assinada no Brasil. Portanto, uma semana movimentada e tem que saber o que a gente vai ter em termos de novidades no front político, já que a campanha parece estar mesmo nas ruas. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
7:35. A sucessão familiar se tornou um dos principais desafios do agronegócio no país.
Enquanto o setor avança em tecnologia, produtividade e modernização, o agro enfrenta dificuldades crescentes para garantir a continuidade das propriedades rurais entre gerações.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O agro é feito de muita coisa, mas principalmente de gente. São as pessoas que fazem a continuidade do agronegócio. A transição de geração é um ponto crítico no agronegócio brasileiro. Segundo o IBGE, apenas 30% dos negócios no agro chegam à segunda geração. Cerca de 5% conseguem passar com sucesso para a terceira geração. O vice-presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e presidente do Sistema Faeng, Antônio de Salvo, explica o porquê da dificuldade na sucessão familiar no campo.
Aqui em Minas, mais de 80% dos produtores rurais são pequenos, que estão passando dificuldade. Convencer a esses meninos, a esses jovens, que viram um pai marcado por marcas de sol e de trabalho árduo no campo, e que não tem uma vida boa, convencer esses meninos a ficar lá sem um pacote tecnológico adequado, eles não ficarão. É um trabalho e um desafio gigantesco. Temos que levar o pacote tecnológico não só para fazer ele, produtor rural, ter uma melhoria no índice produtivo, mas entusiasmar o seu filho para não mais pilotar o cabo de uma enxada ou de uma foice, e sim pilotar um tratorzinho de joystick ou um drone para fazer o trabalho de roçada ou de pulverização ou de aplicação de adubação necessário. Então, esse é um desafio gigantesco.
Pedro Costa é um exemplo. Produz muita coisa no município de Pedro Leopoldo.
É beterraba, cenoura, vagem, pepino, giló, muita coisa, berinjela.
Mas de sucessores, mesmo tendo dois filhos, ainda não tem ninguém.
A gente tenta ensinar, né? Mas hoje não está muito pesado, não.
Delmar Macedo, produtor de queijo em Caeté, tem fé na sucessão familiar para dar continuidade a tudo que está trabalhando para construir.
Os filhos em volta da gente dão mais força, né? O que eu faço hoje é para elas. E eu falo o seguinte, preciso de alguém para continuar.
Embora muitos jovens ainda enxerguem o campo como um ambiente sem oportunidades, muita gente tem trabalhado neste desafio. O baiano Davi Lima, quando se casou com uma mineira, na sequência, logo se juntou com a cachaça. Junto com a esposa, eles dão continuidade a um alambique em Pitangui.
Não era, né, do ramo, trabalhava com varejo, nada ligado com agro. Vim a pedido, a convite, né, do meu sogro, para ajudar ele na administração, na organização da cachaça. Eu já estou nisso vai fazer 7 anos agora.
O planejamento da sucessão familiar ajuda a reduzir conflitos e a preservar a sustentabilidade do negócio. José Antônio Aguiar, no município de Crucilândia, aprendeu com o pai muito mais do que só sobre a lida do dia a dia no campo.
Não, meu pai já é falecido,
faleceu novo, com 46 anos, e eu aprendi muito com ele, o respeito, ouvi muito, ele falava comigo, ó, você tem que ouvir para depois falar, e eu aprendi muito com ele.
Repórter Fabiano Frade.
7h39, a seguir os destaques do futebol.
Atlético cai na tabela e amplia crise como visitante após perder para o Corinthians.
Com sufoco no fim, Cruzeiro sobe na classificação do Brasileirão a vencer a Chapecoense.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Você sabe o que é o Profimed? É o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que vai trazer um impacto direto na qualidade da medicina praticada no Brasil. Ao estimular avaliação, atualização e boas práticas, o Profimed contribui para um exercício profissional mais seguro. Isso beneficia o médico, que atua com mais preparo, e o paciente, que recebe um atendimento mais qualificado. No centro dessa proposta está a segurança da população e o fortalecimento da medicina responsável. O Profimed é a base para uma boa prática profissional. E a partir de agora, o Conselho Federal de Medicina estará ainda mais perto de você, no Minuto CFM. Saiba mais em portal.cfm.org.br. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
As concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026 a partir de R$114.900 e novo Nissan Kicks Sense 2026 com desconto de R$22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições nas concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas 1 ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
7h42.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Natália Fiuza, que domingo agitado. Primeiro, o Cruzeiro entrou em campo em casa, ganhou da Chapecoense, mas no sufoco, principalmente no final, a Chapecoense atacou bastante e o Atlético foi lá para São Paulo e não conseguiu mais uma vez vencer fora de casa. Os mineiros se movimentaram na tabela do Brasileirão, né, Nath? Bom dia.
É isso, Fernanda. Bom dia, viu? Meu abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. E ainda tivemos o América, que infelizmente não conseguiu mais uma vez um resultado positivo, mas daqui a pouquinho a gente destaca o Coelhão lá na Série B. Antes a gente começa falando de Série A, o Atlético, como você dizia, foi até São Paulo. Um desafio difícil contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O time até fez um bom primeiro tempo, mas no final das contas acabou derrotado. Comentarista Ale Oliveira, conosco aqui no Jornal da Itatiaia, com mais destaques da partida.
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, o Corinthians venceu por 1-0 o Atlético com um gol no finalzinho do jogo, né? O Labiati foi muito feliz, entrou no segundo tempo, pegou um chutaço de perna esquerda e na parte final do jogo acabou decretando a vitória do Corinthians. O Atlético chega à sua 8ª derrota no Campeonato Brasileiro, a 7ª. Na condição de visitante, aliás, é o time que mais perdeu fora de casa na competição e aí não consegue sair do lugar na tabela, né? E pelo contrário, vai se aproximando de forma perigosa da zona de rebaixamento. Um primeiro tempo bom do Atlético e um segundo tempo em que o Corinthians veio para cima. Acho que o Eduardo Domingues demorou muito para fazer as alterações e, aliás, só fez praticamente 2, né? A entrada do Cauã Soares foi já nos acréscimos, e o time sentiu, o time cansou, foi recuando, até faltando 2 minutos para acabar, tomar o gol do Labiate, que decretou a vitória corintiana. É um Atlético que precisa se refazer, e um elenco que, pelo jeito, não conta com a confiança do treinador argentino. Agora o compromisso é pela Sul-Americana, onde vale a vaga para a próxima fase.
Dalê, com esse tropeço fora de casa, o Atlético caiu 2 posições na tabela. É agora o 12º colocado, tem 21 pontos. A vitória foi importantíssima para o Corinthians, que deixou a zona de rebaixamento. É o 15º colocado, tem 21 pontos. Com a vitória do Corinthians, o Santos, que havia perdido no sábado para o Grêmio por 3-2, voltou para o Z4. Cláudio Rezende, conosco aqui também no Jornal da Itatiaia, para destacar os números ruins do Atlético como visitante, mas a boa notícia é que a decisão pela Copa Sul-Americana será em casa, na Arena MRV, onde o Atlético tem conquistado bons resultados. Tem que virar a chave, mas antes, fala pra gente um pouquinho, né, Cláudio, sobre essa dificuldade do Atlético de conquistar bons resultados longe de Belo Horizonte.
São 7 derrotas em 9 partidas como visitante no Campeonato Brasileiro. Os números assustam. O Atlético, que nas 2 últimas edições do torneio, disputou apenas para se livrar da zona do rebaixamento. Tem mais um jogo antes da parada para a Copa do Mundo e também será distante de Belo Horizonte, contra o Vasco em São Januário no domingo. Mas antes, agora, o foco total é na decisão Copa Sul-Americana. Só a vitória para o Atlético. Qualquer outro resultado, o time estará eliminado. O adversário é o Puerto Cabello da Venezuela. Quarta-feira, 7 da noite, na Arena MRV.
Obrigada, Cláudio. Já o Cruzeiro venceu a Chapecoense jogando no Mineirão. 2-1, gigante da Pampulha que esteve cheio mais uma vez. A Chapecoense é a última colocada na tabela, mas engana-se quem pensa que foi um jogo fácil. Não é isso, comentarista Edu Panzi? Bom dia.
Alô, Nath, bom dia pra você, pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. Pois é, 2-1 e não foi simples, porque o finalzinho foi apertado. Cruzeiro fez 1-0 no primeiro tempo, aos 26, gol de pênalti de Caio Jorge, penal sofrido pelo Matheus Pereira. Poderia ter feito mais gols. Boa partida do Anderson, goleiro da Chape, teve gol anulado também, e bem anulado. No Sinisterra, uma falta do Cauã Moraes na origem da jogada. No segundo tempo, Cruzeiro ampliou aos 27 minutos. O melhor em campo, Sinisterra, depois de uma assistência do Christian, que entrou na segunda etapa. Só que a partir daí o Cruzeiro relaxou. Palavras do Caio Jorge na zona mista. Relaxamento, cochilada. E não pode, né? Cruzeiro correu seríssimos riscos. A Chape diminuiu aos 34 minutos. Gol de bola parada ali, um cruzamento. O João Paulo subiu sozinho e fez o gol da Chapecoense, que chegou ao segundo gol, anulado pelo VAR, e que teve um pênalti nos acréscimos, também anulado pelo VAR, um impedimento daquele, entre aspas, passivo, né, do jogador que não participou ou que não deu passe da bola que bateu na mão do Bruno Rodrigues, que sirva de lição, de alerta, não pode se repetir, principalmente na quinta-feira, Copa Libertadores contra o Barcelona. Valeu pela vitória, Cruzeiro venceu 2-1, Nath.
É isso, Edu. Cruzeiro, que agora é o 9º colocado, subiu 4 posições na tabela, tem 23 pontos. A Chapecoense segue na última colocação, tem somente 9 pontos. O Edu citou a entrevista do Caio Jorge, né, falando sobre esse apagão do time ali na reta final do jogo. E o Caio Jorge fala mais sobre a partida aqui no Jornal da Itatiaia. Junto com ele, repórter Emerson Pancieri. Bom dia.
Bom dia, Nath. Para quem acompanha o Jornal da Itatiaia, Caio Jorge marcou o gol e falou da cochilada que o Cruzeiro deu no fim do jogo, quase levando a derrota do Cruzeiro.
Acabou relaxando um pouco na partida e foi ali onde a equipe adversária acabou crescendo no jogo. A gente até poderia ter tomado o empate a virada. Um foi impedido ali, os dois, na verdade, né, que nos ajudou. A gente tira de lição para nos próximos jogos não der essa cochilada ali no final para não acontecer o que a gente viu ali.
Palavras do Caio Jorge, que com um gol marcado chega a 31 e é o artilheiro do novo Mineirão. O Cruzeiro com resultado chega à 6ª vitória, 23 pontos marcados e agora pensa no Barcelona de Guayaquil, quinta-feira, às 9:30 da noite, Copa Libertadores, querendo chegar às 8ª de final da competição, Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. Outros resultados deste domingo, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos o Atlético Paranaense vencendo o Remo de virada por 2-1 no Mangueirão e a vitória do Bragantino por 3-0 sobre o Vasco em São Januário, a 17ª rodada que será fechada hoje. Confronto entre Coritiba e Bahia às 20h no Couto Pereira. Vale lembrarmos ainda que no sábado tivemos a vitória do Palmeiras por 3-0 contra o Flamengo no Maracanã. Palmeiras mais líder do que nunca, abriu 7 pontos de vantagem para o time carioca, que é justamente o segundo colocado. Bora falar também de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o América até saiu na frente contra o Vila Nova de Goiás, mas filme repetido, atuação ruim no segundo tempo e mais uma derrota na conta. Não é isso, comentarista Vinícius Andrade, bom dia?
Bom dia para você que se liga na Itatiaia. O América decepcionou a sua torcida mais uma vez. Foi derrotado em casa para o Vila Nova de Goiás por 2-1 de virada, o que aumenta ainda mais o drama do América na tabela de classificação, amargando a lanterna e completando 10 jogos sem vitória nesta Série B. Fez 35 minutos ótimos. O América amassou o Vila Nova, só que fez um gol apenas. Poderia ter feito 2, 3, matado o confronto. Não fez isso e aí deixa o Vila, deixa o adversário vivo na partida, que melhorou no segundo tempo com as alterações, ao contrário do América, que piorou bastante com as mexidas do técnico Roger Silva, e o Vila conseguiu a virada. O América mentalmente muito fraco, um time que se abala demais quando sofre um gol, tomou um empate e aí o time desmontou em campo, deu tempo do Vila fazer o segundo e fazer a festa na Arena Independência. O América vai ter que remar muito, um passo de cada vez, para sair dessa situação que é dramática na Série B.
Obrigada, Vinícius. O Atletic estará em campo pela Série B hoje à noite. O jogo às 19h em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, contra o Botafogo. Então, Botafogo e Atletic fechando essa 10ª rodada da Série B, competição que tem o São Bernardo como líder. Ontem venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0 e retomou a ponta da tabela. Notícias do esporte com Nath Fius aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, viu, Eustáquio? Boa semana.
Um abraço, Nath. Bom trabalho, ótima semana para você. Faltam 9 minutos para as 8. No próximo bloco, noticiário internacional. Surto de ebola já deixa mais de 200 mortes suspeitas na África.
Seleção Volkswagen Mais é na Carvel. Garanta o seu Terra 2026 com bônus de R$12.000 no seu usado e taxa zero. E atenção, últimas unidades do T-Cross Highline com bônus incrível de até R$31.000 com seu usado na troca e taxa zero. Nunca compre um Volkswagen sem antes consultar a Carvel. 3280-9500. Consulte condições. Carvel Volkswagen no Prado e na Savassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Acidente, furto ou roubo? Seu carro está protegido agora. Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. APMBrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
7:54, nós voltamos a Taiobeiras, no norte de Minas, onde está a nossa repórter Janaína Sacerdote. Foram para lá, né, pro IML desta cidade, os corpos das vítimas deste grave acidente que aconteceu ontem na BR-251, no norte do estado. Janaína, os corpos, né, que foram carbonizados, foram pro IML aí de Taiobeiras, devem vir para Belo Horizonte. Eles já saíram aí da cidade?
Isso mesmo, Fernanda. Eles já saíram aqui, mas para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu vou conversar com Douglas Ferraz Veloso, que é o delegado regional aqui da cidade da Polícia Civil, que vai dar mais detalhes como que foi essa transferência que aconteceu ainda hoje pela manhã. Como que foi?
Bom dia a todos. Primeiramente, a Polícia Civil ela já deu início a todas as investigações, né? Os corpos que foram localizados e foram recolhidos e passou por primeiramente preliminar pelo posto médico de Taiobeiras e depois foi direcionado para Belo Horizonte, onde vai ficar no Instituto Médico Legal, que posteriormente, após a análise, os exames, serão feitas a liberação dos corpos para os familiares, né? Então, de início é isso, os corpos já foram encaminhados para Belo Horizonte, onde serão feitos os exames, né? Os familiares, dúvida, pode ligar para a gente da Polícia Civil, tanto aqui em Taiobeiras, depois a gente vai estar divulgando o telefone também de Belo Horizonte, para poder identificar como vai ser feita essa coleta de material biológico, que poderá ser feita inclusive no estado onde a pessoa ou os familiares moram.
Importante a gente mencionar também para os nossos ouvintes como é que é esse trabalho da Polícia Civil aqui em Taiobeiras e por que é preciso, necessário fazer essa transferência para a capital mineira.
Isso, vou passar para o médico legista que ele vai explicar com melhor detalhe por que a gente caminha, porque lá nós temos o setor de antropologia, né? Devido ao estado de carbonização, né, dos corpos que estavam, né, não era possível ser feito por um exame mais simples, então tem que ser encaminhado para o setor de antropologia.
Então nós vamos conversar aqui com o médico legista, seu nome completo, por gentileza.
Tiago Nobre.
Tiago, como é que é feito esse trabalho aqui em Taiobeiras e por que essa necessidade desses corpos serem transferidos para a capital mineira?
Finalmente, bom dia, né, externar aqui de forma antecipada as condolências às famílias enlutadas. Algumas necrópsias, elas conseguem ser realizadas nos postos médicos do interior. Necrópsias em que a identificação cadavérica, ela já é possível no primeiro momento a olho nu. Entretanto, existem algumas situações, a exemplo, carbonizados, que essa identificação, ela fica prejudicada a olho nu. A perícia, ela se atém muito ao elemento técnico. Logo, torna-se então uma perícia de competência da antropologia. Lembrando que a antropologia ela é um setor específico dentro da medicina legal. Esse setor ele é centralizado no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Então, tão logo deparamos com situações que demandam a atuação da antropologia, como é o caso, né? Nesse contexto, inclusive, por ser múltiplas vítimas, há protocolos que já são iniciados desde o primeiro momento, né? Então, de forma muito coordenada, integrada, desde Belo Horizonte, Montes Claros, até aqui o interior, desde o primeiro momento, essas ações elas já vêm sendo tomadas, como o doutor Douglas também disse, do empenho, do compromisso em buscar soluções para o caso. Então, nesse contexto, os corpos são encaminhados para a antropologia para que sejam submetidos a métodos específicos de identificação. Identificação não é só a individualização do ser, falar que fulano é aquela pessoa relacionada àquele corpo. A identificação ela perpassa também por determinar se trata-se de corpo humano, estatura, idade. Por isso.
Ok, a gente agradece as suas informações, então tá aí, a gente continua acompanhando aqui todos os detalhes, né, dessa situação e desse trágico acidente que ocorreu na BR-251 aqui no norte de Minas. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Janaína Sacerdote, ao vivo do norte de Minas. 7:58, no próximo bloco, noticiário internacional, atualizando as informações sobre o surto de ebola.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Chegou a hora de você trocar de carro. Superfeirão C6 Auto é extraordinário. Mais de 200 mil ofertas de carros novos e seminovos. Milhares de lojas participantes. Taxas exclusivas. Simulação facilitada. E até 120 dias para começar a pagar. Superfeirão C6 Auto. De 15 a 31 de maio. Acesse usadosbr.com e aproveite.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
8 horas. O avanço de um novo surto de ebola na África acende alerta internacional após autoridades de saúde confirmarem mais de 200 mortes suspeitas relacionadas à doença.
Os casos estão concentrados principalmente na República Democrática do Congo e em áreas próximas da fronteira com a Uganda. Especialistas alertam que a taxa de mortalidade pode chegar a 40% em alguns surtos da doença.
A Organização Mundial da Saúde acompanha o cenário e reforça medidas de monitoramento diante do risco de disseminação regional.
O ebola é transmitido pelo contato direto com sangue, secreções e fluidos corporais de pessoas infectadas. Entre os principais sintomas estão febre alta, dores musculares, vômitos, diarreia e hemorragias em casos mais graves.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8 horas, 1 minuto, Jornal da Itatiaia. Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, o giro de notícias das 8 horas.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Tem acidente na Avenida Antônio Carlos Vitor Brandão.
Isso mesmo, Fernanda Viegas, tem acidente sim, um engavetamento envolvendo um carro e duas motos bloqueia a Avenida Antônio Carlos em direção ao centro. Os veículos se encontram na faixa da esquerda e central, na altura da Avenida Abraão Caran. O caminho do motorista é caótico, com reflexos desde o Parque Lagoa do Nado, na Avenida Pedro I. Quem sai de Venda Nova em direção ao centro tem a Avenida Cristiano Machado como rota alternativa. Já na Avenida Cristiano Machado, mas em direção a Confins, o trânsito permanece interditado. Próxima estação, 1º de maio, um acidente envolvendo carro e caminhão bloqueia as faixas da esquerda e da direita. Quem segue do centro para o vetor norte tem, neste caso, a Avenida Antônio Carlos como rota alternativa. E o anel rodoviário, duas carretas com pane mecânica, uma na faixa da direita no sentido Rio de Janeiro, outra na faixa da direita no sentido Vitória, trava o trânsito na altura da Praça São Vicente. Da Central de Trânsito, Itatiaia MV, Vitor Brandão.
Agora as condições do tempo.
Belo Horizonte terá uma segunda-feira de céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura sobe neste início de semana, com máxima hoje podendo chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves.
8:03, destaque de polícia. Homem é baleado por policiais durante tentativa de fuga na Grande BH. Os detalhes com Felipe Quintela.
Está internado no Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH, um homem de 29 anos que foi baleado por policiais militares depois de fugir de uma guarnição da PM em um carro neste domingo. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações sobre esse motorista que estava aparentemente embriagado, dirigindo um carro, um Ford Ka vermelho, fazendo manobras perigosas na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. Os policiais o abordaram, mandaram que ele saísse do veículo, mas ele acelerou, jogando o carro contra um dos militares. O motorista continuou fugindo em alta velocidade, fazendo zigue-zague, e entrou no bairro Madre Gertrudes, até que ele acabou perdendo o controle em uma curva e bateu em um caminhão que estava estacionado. Nesse momento, segundo a PM, o homem sacou uma arma de fogo e os policiais mandaram que ele soltasse, o que ele não teria obedecido, e por isso os militares atiraram 10 vezes. Mesmo atingido, o homem ainda tentou fugir a pé, mas acabou preso. A arma que estava com ele, na verdade, era uma réplica de pistola. O suspeito levou 4 tiros na perna direita e ficou preso sob escolta no hospital. Segundo a PM, esse homem já tinha pelo menos 12 passagens, incluindo tráfico de drogas, roubo, ameaça e lesão corporal. Repórter Felipe Quintela.
8:05, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia, você acompanha. Começam hoje as inscrições para o Enem.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
O que faz uma conquista ser inesquecível não é só o lugar, é quem está lá com você. Quem chega rindo antes mesmo do brinde. Quem topa o plano sem pensar. Quem fica nos momentos difíceis e comemora cada vitória. Porque melhor do que conquistar é compartilhar cada passo do caminho. Pegada, a marca da conquista.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
O esporte olímpico mais vitorioso do Brasil agora tem o apoio de um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. O BNDES é o patrocinador oficial do judô brasileiro, apoiando quem luta, quem se supera, quem transforma a própria história. Com esse patrocínio, mais de 10 mil atletas serão beneficiados, porque vencedores não nascem prontos, eles se desenvolvem. O futuro acontece com o BNDES, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
8:07, de volta com o Jornal da Itatiaia. Após décadas de barbaridades e atrocidades contra pacientes, ato marca encerramento das atividades do manicômio de Barbacena.
Um ato acontece hoje em Barbacena para marcar o encerramento das atividades do antigo Hospital Colônia Psiquiátrico da cidade. O local é lembrado por ser cenário de 60 mil mortes, abandono de pessoas com transtorno mental e tratamentos violentos. Vai ser transformado em novos equipamentos de saúde e anexos do hospital regional que já funciona no espaço. O secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, explica quem são os últimos pacientes que estavam sendo cuidados no local.
Hoje são pessoas acamadas, frágeis. Essas pessoas foram retiradas dos seus lares por motivos diversos, porque eles eram pobres e não tinham condições financeiras, porque eles não eram bem aceitos na sociedade por diversos fatores, muitas vezes por serem homossexuais ou por serem filhos de mães solteiras, muitas vezes mães solteiras que se envolviam com o patrão. Isso era o mais comum naquela época.
Prefeito de Barbacena, Carlos Du, explica para onde vão os pacientes e como será o tratamento deles a partir de agora.
Eles estão indo para uma fazenda, para um espaço que era um espaço de festas. Tem alguns pacientes que precisam de suporte quase que hospitalar. Tem uma equipe multi que vai acompanhar esses pacientes. Então eles não vão perder em nada do que eles têm hoje de suporte e estrutura no hospital.
Repórter Edson Costa.
8 e 9. Começam hoje, vão até o dia 5 de junho as inscrições para o Enem.
Com o início das inscrições do Enem 2026, marcado para esta segunda-feira, dia 25, estudantes intensificam a preparação para a principal porta de entrada do ensino superior no país. A expectativa e a ansiedade aumentam entre candidatos que já encararam simulados e revisões na reta inicial para as provas previstas para o mês de novembro. Segundo a coordenadora pedagógica de um cursinho preparatório do Enem, a Denise Arão, o segredo não está só em se debruçar nos livros.
O preparo, ele é essencial, tem que ser um preparo diário para não acumular conteúdo. Então a recomendação é sempre assunto visto, assunto estudado, para não acumular. E mesmo assim manter essa rotina de estudos, uma rotina diária e, claro, cuidar do coração e das emoções, principalmente no final do ano.
A Itatiaia também conversou com alunos que estão se preparando para a prova. A Maria Eduarda de Souza está conciliando o ensino médio com o cursinho e já está no segundo ano fazendo o Enem.
As expectativas, né? Estão lá em cima. Eu espero que esse ano dê certo.
Já a Ana Vitória veio de uma rotina um pouco diferente. Ela estudava sozinha em casa e agora aderiu ao cursinho.
Eu tô com uma expectativa bem grande pro Enem, porque eu também tô no terceiro ano. Então, o Enem acaba tendo um peso maior, mas as expectativas estão boas.
A taxa de inscrição é de R$ 85,00 para não isentos e poderá ser paga até o dia 10 de junho. Repórter Laura Gorino.
8:11.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro. O agro conta com a energia da CEMIG.
Ô Valdir Barbosa, o mercado da carne aposta na Copa do Mundo para subir o preço do boi. Bom dia.
Bom dia. O mercado da carne bovina está contando com a Copa do Mundo para aumentar o consumo interno, que vem caindo. Entretanto, sem preços menores para o consumidor. O mercado varejista manteve bom volume de vendas até o Dia das Mães. Depois, o consumo não chegou a despencar, mas diminuiu um pouco. Em Minas Gerais, houve pouca variação de preços para baixo, à exceção da picanha, que caiu em torno de 5%. As exportações continuam em alta e, mesmo com dólar em baixa, o boi segue valorizado e prometendo recuperar em junho os preços perdidos no mês de maio. Como já dissemos por várias vezes, a decisão da China em confirmar ou não o tarifaço sobre a carne bovina deixa o mercado na incerteza. Também o impasse sobre o bloqueio das carnes bovina, frango e ovos pela União Europeia preocupa e muito. A arroba do boi, que chegou a valer R$370 em abril, hoje está na média de R$345, mas o mercado futuro, a B3, projeta em R$354 o valor para dezembro. O mercado do milho prevê alta nos preços após a colheita da safra, que está começando agora e não vai alcançar o volume esperado. Minas Gerais e principalmente Goiás terão quebra de safra, porque foram os dois estados produtores de grãos que mais sofreram com a falta de chuvas. Em Minas, as chuvas falharam no noroeste do estado e no Triângulo Mineiro. A produção nacional deve perder em torno de 6 milhões de toneladas, já que as chuvas previstas para junho estarão chegando com atraso e não recupera mais a produção do milho. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faenque Senar, a camisa verde que transforma. E Semig Agro, uma dupla de sucesso. Semig, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
8h14, daqui a pouco, nova pesquisa mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Sintonize Itaminas, liderando uma revolução na mineração.
O futuro da mineração já começou. E ele ganha força quando há parcerias que compartilham propósito, confiança e valores. Na Itaminas, o compromisso com a sustentabilidade é construído ao lado de empresas que acompanham sua evolução e ajudam a transformar desafios em conquistas. São parcerias como a da TSL Transportes, construída há mais de 30 anos, numa relação que nasceu no dia a dia da operação e seguiu atravessando gerações. Esse trabalho conjunto está por trás de avanços históricos, como a entrada em operação do primeiro caminhão 8x4 elétrico na mineração de ferro do Brasil. Um passo que une inovação, eficiência e sustentabilidade, abrindo novos caminhos para a mineração brasileira.
Itaminas, mineração que sustenta a vida.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
8:16, um novo levantamento divulgado hoje mostra o presidente Lula à frente do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais.
Segundo a pesquisa Nexus BTG, o petista aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o parlamentar soma 43%. A diferença é de 4 pontos percentuais dentro da margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos.
O levantamento indica uma oscilação em relação à rodada anterior da pesquisa, divulgada em abril. Na ocasião, Lula tinha 46% e Flávio Bolsonaro aparecia com 45%, configurando empate técnico entre os candidatos.
A pesquisa realizada após a repercussão dos áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e ex-banqueiro Daniel Vorcaro também simulou outros cenários de segundo turno.
Contra Romeu Zema, Lula venceria com 49%, enquanto o ex-governador de Minas alcançaria 38%.
Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula aparece com 46%, enquanto o adversário registra 40%.
A pesquisa Nexus BTG ouviu pouco mais de 2 mil eleitores por telefone entre sexta-feira e ontem.
8:17.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Após cobranças, o autor da proposta do fim da escala 6x1 afirma que existe alternativa para a medida não prejudicar prefeituras. É isso, Edilene Lopes? Bom dia.
Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia, Eustáquio Ramos. Exatamente isso. O deputado federal Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, um dos autores da proposta de emenda à Constituição do fim da escala 6x1, acredita que haja alternativa e que o prejuízo não será tão grande quanto os prefeitos alegam. Na semana passada, nós tivemos aqui em Brasília a marcha dos prefeitos. Eles cobraram que parlamentares votem contra o fim da escala 6x1, porque isso enforcaria as prefeituras, gerando inclusive aumento de impostos como o IPTU. Por exemplo, segundo os prefeitos, com a aprovação do fim da escala 6x1, seria necessária a contratação de mais de 700 mil servidores e isso poderia gerar um rombo gigantesco, bilionário, de mais de 46 bilhões de reais para as prefeituras. Diante dessa alegação, claro, nós fomos ouvir os parlamentares para saber se haveria alguma contrapartida para as prefeituras. Segundo Reginaldo Lopes, além do tempo de adequação dos contratos, que seria de 12 meses a princípio, ele mesmo tem uma proposta de